Minoria Reporta.
E a gente está aí começando esse podcast que é o Minoria Reporta. E aí, qual é o plano?
Bom, antes de tudo, Rafa, boa tarde, bom dia, boa noite. A gente não sabe, né, que horas que você vai estar ouvindo a gente. Mas, direto de Brasília, a gente traz informações da Câmara dos Deputados para você e pela minoria, liderança da minoria. E a gente até vai tentar explicar o que é a liderança da minoria, né, Carla Dose?
Salve, Rafa, salve, Bruno, salve você que está nos escutando. A gente está gravando aqui diretamente da liderança da minoria da Câmara dos Deputados. E a minoria é a estrutura da Câmara que reúne todos os partidos de oposição. Então é um espaço onde a gente vem articulando amplamente esse diálogo do campo da oposição ao governo com centrais sindicais, movimentos sociais, movimentos populares, construindo a resistência e a oposição frente a esse desmonte que está acontecendo no nosso país.
Muito bem, muito bom, Carla. Aliás, Rafa, posso chamar de Rafa?
Rafael Barroso.
Rafael Barroso, eu sou Bruno Trezena.
Eu sou Carla Dose.
Muito bem, nós três vamos seguir com você nessa, digamos, jornada aqui pela política nacional, direto do Legislativo, a Câmara dos Deputados, e com o olhar da oposição ao governo Bolsonaro.
A gente vai sempre também tentar trazer pessoas que participam da história aqui na Câmara. Pessoas que falam, pessoas que estão na frente no parlamento, mas também os movimentos sociais, os grupos, os especialistas que participam dessa história. Então a gente vai trazer um pouco desses bastidores. Eu acho que vai ser bem divertido.
Divertido, aliás, você vai sair super bem informado daqui. Então, gente, o tema de hoje, dessa semana, não tem como ser outro, né? As manifestações que aconteceram em todo o Brasil, esquentando... Aliás, eu posso falar isso? Não sei se eu posso falar isso. Esquentando, digamos assim, as partes inferiores do nosso presidente. Por trás, tipo formiga... Quando assiste o formigueiro, como é que é isso, Carla?
Pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não
atiça o formigueiro.
Esse foi o chamado das ruas, é isso que a gente escutou no país inteiro. Ocupamos as ruas na luta por direitos, contra o desmantelo na educação, contra esse corte de 30%. Calma lá, né, senhor presidente?
Ninguém é o dono do que a vida dá, ninguém tira o trono do estudar.
Para falar um pouco como foram essas manifestações, vai chamar um cara que participou da manifestação aqui em Brasília pela manhã e à tarde lá no Rio de Janeiro, que é o Pedro Gorky, que é presidente da União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Pedro, como foi essa manifestação para você?
Eu acho que o momento de ver a esplanada dos ministérios lotada de estudantes, lotada de secundaristas, de universitários, de estudantes do IFB, da UNB, mas assim como Brasília, em todo o Brasil, ver aquelas ruas lotadas em todo o país, eu acho que mostra justamente a certeza da frase do Nelson Mandela, que fala que a educação é a maior arma para mudar o mundo. Pelas contas das entidades estudantis, né, cerca de 2 milhões de pessoas, né, 2 milhões de estudantes, professores, trabalhadores e trabalhadoras foram às ruas do nosso país.
Pois é, o Pedro, inclusive, a gente esbarrou nele em Brasília, né? O cara é multiplicado, assim. Ele estava em Brasília, depois ele estava no Rio de Janeiro. Aliás, a manifestação do Rio de Janeiro reuniu mais de 250 mil pessoas, segundo, inclusive, os jornais locais, e que é muita gente ali na Presidente, Avenida Presidente Vargas, que é uma das principais avenidas de manifestação histórica do Rio de Janeiro.
Quero lembrar também que os estudantes secundaristas fizeram um ato grande e poderoso em frente ao Colégio Dom Pedro II recentemente, na ocasião da visita do Bolsonaro lá ao colégio. Já tomaram as ruas, mostraram que a estudantada está ligada, está soltando a voz nas ruas, está tomando o país. Vamos lá.
E olha, só complementando aqui a nossa participação do Pedro, a gente vai fazer um giro, né, pelo Brasil para a galera que esteve presente na rua, né?
Exatamente. A gente vai trazer agora outra grande liderança também, que é a Mariana Dias, presidente da União Nacional dos Estudantes, que participou da manifestação lá em São Paulo. E vou adiantar, em São Paulo foi enorme.
Muita gente. Vai, Mariana, e aí?
E as pessoas foram para as ruas para provar para Bolsonaro que nós queremos um Brasil com mais educação e não o contrário, como ele, o governo dele se comporta. E nós também convocamos todo mundo a se somar no dia 30 de maio para mais uma mobilização nacional onde nós vamos, assim como ontem, parar o Brasil em defesa da educação e dos nossos direitos.
E olha, Rafa, eu sei que vocês não vão estar vendo meu rosto, mas eu estou bem queimado de sol. Aliás, a manifestação em Brasília bombou, né?
Bombou. Assim, eu nunca vi Brasília com tanta animação, com tanta gente na rua. E é um olhar de esperança, né? Que tomou conta da esplanada no momento de muito ataque do Bolsonaro. Então isso foi um pouco que mobilizou as pessoas a irem pra rua também, né, cara?
E era bonito de ver, né? Bonito de ver a esplanada sendo tomada pelo povo organizado.
Variado.
Variado, muitas bandeiras, né? Muitos cartazes feitos ali no calor da manifestação. Isso é muito interessante, isso é um dado muito interessante. Não são bandeiras prontas, né? O povo tá na rua mesmo, tá se sentindo incomodado. Universidades, institutos federais, escolas, todas as escolas públicas pararam.
E é engraçado, Carla, que o Bolsonaro até botou que ele só via faixas de Lula livre. Não, gente, existiam sim faixas de Lula livre, mas a maioria ali dos movimentos, tanto dos estudantes, de professores, até da esquerda, era em prol da educação pública, que está sofrendo, enfim, esse contingenciamento, esse corte de 30%, inclusive, que o nosso ministro não soube reproduzir na contagem dele com os chocolatinhos.
É muito interessante que parece que as ações do governo Bolsonaro ultimamente conseguiram fazer o que muitos achavam impossível, que é organizar a oposição. A oposição está muito organizada, pilhada e mobilizada contra o movimento, contra o governo Bolsonaro. Então é um momento único que a gente conseguiu formular essa frente única que a gente viu nas ruas ontem.
Para chegar num movimento desses, gente, você imagina o quanto de desdobramento não teve isso em sala de aula, né? Em sala de aula, porque é onde a opinião está sendo formada e o pessoal não decidiu vir para a rua da noite para o dia, né?
Sabe do impacto,
estão fazendo roda de conversa, famílias participando, professores participando, a comunidade escolar inteira envolvida, e isso culmina num grande ato, né? Então é um processo mesmo, que a gente está vivendo no Brasil um novo processo, e que essas manifestações de maio marquem o início do fim do governo Bolsonaro.
Aliás, gente, vamos continuar na pauta da educação, só que agora vindo pro onde a gente tá, né? Que é a Câmara dos Deputados, que recebeu a visita do ministro da Educação. Eu não consigo nem reproduzir o nome dele, acho que também não vale recitar o nome dele. Vamos fazer um protesto, a gente não cita o nome dele. Que veio convocado por um requerimento do deputado Orlando Silva, deputado do PCdoB de São Paulo. Os deputados conseguiram articular um requerimento para convocar esse ministro, isso tudo na quarta-feira. Aliás, desculpe, na terça-feira, e o ministro veio na quarta-feira, convocado por todos esses deputados que votaram a favor desse requerimento.
Esse requerimento ser aprovado já foi uma grande derrota ao governo Bolsonaro.
Com certeza. Mais de 300 votos?
Pois é,
Mais uma derrota.
Mas essa foi acachapante, porque boa parte da dita base do governo, votou pela convocação, mostrando que o governo Bolsonaro estava ficando um pouco sem saída.
Isso mostrou que o governo banalizou as ruas, mas que o Congresso Nacional não banalizou.
Não, e é verdade, porque se a gente for pensar e pegar as pessoas que analisam a política aqui, a base do presidente Bolsonaro é apenas o PSL, o partido por qual ele se elegeu, né?
Cada vez mais restrito e isolado.
Exatamente.
Isso que a gente tem visto aqui no Congresso Nacional.
Bom, eu queria até fazer relembrar mais ou menos como foi esse momento. Foi um momento de muitos embates entre a oposição, os deputados da oposição, né, oposicionistas, ao ministro. A gente estava no plenário nesse momento e a gente não pode deixar de lembrar a fala da líder da minoria, a deputada que conduz os trabalhos da liderança da minoria, que são os partidos de oposição aqui na casa, a deputada Jandira Fegali.
A líder confrontou, né, o ministro a partir de uma declaração que ele fez, onde ele afirmou que comunista tem que ser combatido com tiro na cabeça, né? Que isso, né? Que isso, né, gente? Um ministro da educação fazendo esse tipo de ameaça, né?
Vamos ouvir? Traz aí, Rafa.
Vamos nessa.
E na linha do embate ideológico, senhor ministro, eu tenho aqui várias matérias onde Vossa Senhoria se expressa pelo marxismo cultural, de elogios a esse intelectual Olavo de Carvalho, fenomenal, respeitoso, qualificado, que todo mundo conhece, que só fala palavrão e agride todo mundo. Mas também tenho aqui uma matéria que eu deixo aqui para Vossa Senhoria confirmar publicamente. que o atual ministro, Abraham Weintraub, gosta de dizer abertamente que comunistas merecem levar bala na cabeça. Eu estou aqui, ministro, eu sou comunista. Eu quero saber se Vossa Excelência confirma essa afirmação que nós merecemos tomar bala na cabeça. E por fim, dizer o seguinte, ministro. O senhor, diante das ruas de hoje, diante dessa apresentação cínica e que não esclareceu nada, diante da sua formação no mercado financeiro, que quer privatizar o ensino público brasileiro, o único pedido que este plenário pode fazer, talvez pedido não, uma exigência, que o senhor saia daqui e peça demissão do seu cargo de ministro da Educação desse país.
Demissão do cargo de ministro da Educação, gente.
Aí eu senti firmeza.
Esse é o começo do fim do governo Bolsonaro.
Aliás, a demissão é a ponta do iceberg dos problemas do ministro. Aliás, as manifestações vão vir muito por aí. Ele vai ser muito confrontado. Como é que foi o trololó dele ali no plenário?
Foi uma verborragia de números.
PowerPoint,
onde ele queria convencer a população brasileira de que as universidades são ineficientes.
Balbúrdia.
De que as universidades só produzem balbúrdias, festas. Que isso, ministro?
Aliás, Rafa, os deputados dentro do plenário, Carla, eles estavam assim, tipo, não acreditando, não entendendo, os deputados da oposição, até do Centrão mesmo, o dito Centrão, os partidos do Centro, não acreditavam, assim, que era aquilo ali que ele veio falar. Na verdade, o requerimento, gente, até pra explicar você que tá acompanhando o nosso podcast, o requerimento aprovado no plenário dessa semana falava pra ele vir à Câmara pra explicar os cortes. E ele veio e apresentou um PowerPoint qualquer que não falava de cortes.
Exatamente. Focou muito em falar mal das universidades, tentava se esconder atrás de um debate técnico, mas a gente sabe que de técnico não tinha nada. Na verdade, eles estão tentando fazer uma privatização da educação.
É isso aí que está por trás, né, Rafa? O desmantelo, a desconstrução da eficiência e eficácia da coisa pública, né, para substituir pela privada. E isso a gente sabe, né? O capitalismo está em crise, precisa avançar sobre os direitos sociais e fazer disso uma grande oportunidade de negócios. Não passarão.
Nossa, gente, sobe a palma aí pra Carla, gente.
É isso, né, galera? Eu acho que a gente precisa realmente estar atento. Não vamos aceitar verborragias, números distorcidos. O país está atento, os estudantes e professores estão sentindo na pele e o país todo, muito em breve, vai sentir as consequências desse corte. Então, as manifestações seguramente vão transcender a área da educação.
Rafa, Carla, aliás, tem uma participação muito especial no nosso podcast, o primeiro podcast da Liderança Minoria, que é, vocês sabem quem? É a jornalista Rita Lisauskas, direto de São Paulo. Aliás, ela gravou aqui pra gente, fez uma análise das manifestações dessa semana. Vamos ouvi-la?
Dale, Rita.
Tô aqui falando direto da USP. Sou universitária também, faço um curso à noite. Ou seja, tô aqui no meio da balbúrdia pra falar das manifestações de ontem, né? Eu acho que o que me deixou mais chocada nessa história toda foi a desclassificação de um direito legítimo, né? Que é o direito à manifestação, que é o direito à greve, que é o direito ao livre pensamento, né? Desqualificar os estudantes, chamando os estudantes de idiotas úteis, como se a manifestação em si, né? Como a possibilidade de você lutar por mais verbas para a educação, lutar para que não haja cortes para pesquisa, não fosse um aprendizado por ele mesmo, né? Então eu acho que isso é uma das coisas mais assustadoras de todo o cenário, apesar que é muito difícil fazer uma gradação do que é mais bizarro nessa história toda, né? Mas eu acho que as manifestações em todo o Brasil foram muito lindas, mostraram a potência dos estudantes, mostraram que os jovens não vão aceitar os cortes nem a censura, nem que se interdite o conhecimento. Então eu acho que ele vai ter aí um osso duro de roer pela frente se ele resolver levar essa questão da educação do jeito que ele está levando, né? O governo tem vários equívocos, mas eu acho que esse foi um dos que a reação foi mais forte. Então eu estou aqui na USP, a gente ouve falar de que pode haver mais paralisações, né? Então, eu acho muito incrível. Pela primeira vez eu vi todas as rodinhas conversando sobre esse assunto, todas as pessoas falando sobre política, né, com P maiúsculo, porque política não pode ser considerada algo menor, né? Política é o que a gente vive todo dia, então a gente vai falar sobre política sim, os estudantes indo para a rua vão fazer política sim, né? Então, eu acho que essa manifestação de ontem foi só o começo, e que bom, né? Eu acho bom para os estudantes, bom para a educação e bom para o Brasil, né? Um beijo para vocês, é um prazer estar participando aqui.
Gente, aliás, acho o podcast da Rita, o nome do podcast dela é I-Rita, I-H, Rita. É um nome muito bom, né?
Muito bom.
Tipo, e aí, Rita? Mas é um I-Rita ao mesmo tempo. Procura ela aí que você vai gostar muito do podcast dela. Então, gente, acho que a gente vai encerrando o nosso podcast por aqui. Aliás, o primeiro, hein, Rafa, hein, Carla?
O primeiro de muitos, vamos nessa.
O primeiro de muitos. Você que tá acompanhando a gente, segue a gente nas redes sociais. Como é que a gente acha as redes sociais aqui da nossa liderança da minoria?
Bruno, é muito fácil. É só jogar liderança da minoria nas redes, pode ser no Facebook, no Twitter, no Instagram, que você encontra a gente.
Liderança da minoria na Câmara.
Na Câmara.
É isso aí, galera. Uma forma de termos o resumo da semana aqui, uma avaliação com diversos movimentos, deputados.
Informações quentes, informações bastidores.
Próximas de vocês.
Essas coisas que vocês não ouvem em qualquer lugar.
Chega mais.
Valeu, obrigado.
Atentos ao dia 30 de maio, galera.
30 de maio.